Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Então, nós sim estivemos presentes, né, na mobilização dos nossos professores, porque não é uma luta só dos nossos professores, é dos nossos estudantes em razão da nossa educação. Então, quando a gente fala, né, do show de horrores que aconteceu dentro da Assembleia Legislativa, a gente vê que eles realmente têm medo dos estudantes, porque os nossos estudantes de 16 anos não poderão votar. O projeto foi aprovado, assim, por mais que a gente tenha sido muito bem mobilizado, faltava isso, que os nossos estudantes, se nós temos os direitos aos 16 anos de votar para eleger um governo federal, por que nós não podemos votar, né, para aprovar ou desaprovar um projeto de dentro das nossas escolas que afeta diretamente a vida dos nossos estudantes? Então, o nosso papel agora é conversar com as famílias, com a comunidade escolar e alcançar. Porque nós imaginamos que as consultas, que o governo quer deixar a poeira baixar, que o movimento seja esquecido para acontecer as consultas e seja votado. Então, são 200 e poucas escolas que a gente quer sim que não seja aprovado em todas. É um dos nossos objetivos enquanto movimento. Então, para isso, a gente está alcançando a comunidade escolar, a gente está conversando com os nossos estudantes, porque, além de conversar com os pais, nossos estudantes têm um papel crucial de sentar e dialogar com os outros estudantes. Então, é assim, agora é um processo de massificação das informações, da real informação, porque foi algo que abalou não só o estado do Paraná, mas o Brasil inteiro reconhece o que está acontecendo com o nosso estado. Então, é algo que, sim, a gente tem que se mobilizar, e é algo que a gente já está se mobilizando, mas a gente acha muito viável também que as consultas, viável para o estado, que as consultas aconteçam durante esse período eleitoral. E isso seria para aprovar cada vez mais, né, esse projeto que é escancaradamente neoliberal e que desincentiva a educação. Então, quando a gente também fala do acesso à universidade, a gente tem, né, a questão que as gestões das escolas, as escolas com gestões privadas, os nossos estudantes desde escola pública não terão o direito a ser aceitos como escola pública. Então é algo que a gente ainda está debatendo para ver o que está acontecendo, se é uma realidade que os estudantes de escola pública eles têm que concorrer como escola pública. Então a gente ainda está sentando para debater isso, para ver o que realmente vai acontecer com os nossos estudantes, mas é algo que eles vão utilizar, né, como uma melhoria, um mundo muito distinto do que está acontecendo. Então, quando eles pedem a prisão da Valquíria, é algo que não só assusta a classe dos professores, mas assusta a classe dos estudantes, gera uma comoção, né, em todos, porque é ditatorial o que estava acontecendo. Então, nós estudantes identificamos como uma pressão do Estado e um silenciamento do que estava acontecendo.
Ana, a foto que você enviou para nós, para o card, é daquele dia?
É daquele dia. Eu tinha recém saído de dentro da Alep e é daquele dia com a Rosa que a gente ganhou, assim que a gente saiu da Assembleia Legislativa. A gente estava em mais ou menos 20 estudantes lá dentro. Daí, até sobre a parte de mobilização da galera sobre a venda das escolas, né? A gente vê que é muito difícil, porque a gente pegou esse começo, né? Como eu disse lá no começo, eu peguei esse comecinho da privatização das escolas aqui no Paraná diretamente, né? Eu ainda estudo aqui no Paraná, né? Eu tô terminando meu terceiro ano, então as mobilizações, antes de eu ir para São Paulo e voltar, estavam pegando fogo, né? Mas a gente vê que a galera realmente acredita que, nossa, vai virar uma escola particular, meu filho vai ter estrutura de piscina, meu filho vai ter uma pista de skate dentro da escola, ele vai ganhar um tablet, vai ser, nossa, uma escola particular, como se eu estivesse pagando uma mensalidade milionária para ele estudar ali.
Porque, infelizmente, o governo do estado prega, né? Que vai continuar pregando, vai continuar publicizando. E a gente vê que as pessoas realmente acreditam nisso. Então, foi muito difícil pra gente convencer a comunidade escolar, né? Não só os estudantes, porque os estudantes vivem realmente no chão da escola, sabem que essa realidade não é verdadeira, né? Mas os pais, infelizmente, foi uma coisa muito difícil da gente convencer eles de que não vai ter piscina na escola, não vai parar de goteirar no caderno do seu filho, tá? Porque a gente começou a dar o exemplo do Anitta Canê, por exemplo, que é um colégio em São José que foi privatizado, né, da primeira vez. E não melhorou em nada a estrutura do colégio, né? Os estudantes relatavam pra gente que não tinha papel higiênico no banheiro, não tinha sabonete pra eles lavarem a mão, às vezes nem água saía da torneira, né? Então a gente vê essa publicidade toda em cima da privatização das escolas, e eu acho que o papel da UPES, não só o papel da UPES, né, mas o papel da comunidade escolar como um todo, dos professores, né, dos funcionários de escola, é que a gente desminta essas propagandas mentirosas do governo do estado, né, que a gente imprima que não é verdade, que não vai ter um lanche melhor, não vai ter melhor estrutura, não vai parar de chover dentro da sala de aula, e que tudo isso é uma mentira do governo do estado para pegar o dinheiro, sabe? Que não vai ser R$800 por aluno de fato. Eles não vão usar esse dinheiro para melhoria na infraestrutura da escola ou até no ensino da escola. Não vai acontecer, sabe? Só vai precarizar mais ainda. Então, eu acho que a gente vai ser linha de frente, de novo, né? Nessas mobilizações e desmentir, né? Todo esse projeto neoliberal de destruição da educação pública no nosso estado.
Sim, e até se a gente for pensar, né, se tinha esses R$800 já para repassar, porque esse dinheiro não é repassado já, né, para as escolas,
como
né?
Pública.
Exato, né, assim, a gente já cria de novo uma desigualdade educacional, né, porque foi a mais ou menos o mesmo argumento com relação às escolas cívico-militares, né, então nós vamos ter estrutura melhor, né, os alunos vão ganhar uniforme, né, duas vezes maior que eles, mas, né, um uniforme superfaturado, né, toda aquela, né, aquela discussão que a gente teve, que tiveram que abrir, né, essa investigação para o uniforme escolar, assim, é uma coisa que a gente só vê aqui no Paraná mesmo, né. Então, e assim, a gente, no começo a gente teve muitas reclamações, né, principalmente da... Hoje, talvez, a gente continua talvez tendo, né, essas denúncias, né, com relação à postura, principalmente na postura mais preconceituosa, racista, né, assim, homofóbica da parte, né, desses policiais que entraram na escola, né, que é um ambiente estranho para eles. Né? Essas reclamações ainda continuam, assim, né, desses apontamentos de denúncia, não reclamação que é, né, a gente acaba minimizando, mas de denúncia mesmo, né, de discriminação dentro das escolas, como que está, né, as escolas cívico-militares hoje, porque a gente ouve falar menos por causa da pauta, né? Agora a gente fala de privatização e a gente deixou um pouco, né, das cívico-militares de lado, dessas denúncias, mas ainda tem, né, ainda a gente tem esses casos de denúncia de alunos, né, principalmente com relação à postura desses, né, desses policiais nas escolas.
Foi. Em relação a essas denúncias, elas acontecem semanalmente. Eu acho que a UPES não passa um dia ou dois sem receber, né, alguma mensagem de um estudante falando o que está acontecendo dentro da escola dele, da realidade dele. Então, eu vou usar um exemplo. Tem um colégio que foi circunstancializado em Colombo, que é a minha cidade, e eu fui, né, visitar o colégio para saber como os estudantes estavam. E esse guarda, né, esse policial me parou e não queria deixar eu entrar mesmo com a autorização da direção, porque eu tinha cabelo colorido, porque eu tinha piercing, que eu ia gerar revolta nos estudantes, que os estudantes me levariam como exemplo para brigar. Então, tem essa problemática tanto para o movimento estudantil entrar dentro da escola para mobilizar os estudantes ou para ouvir os estudantes. Então, a gente recebe diversos casos de assédio, a gente recebe diversos casos, até mesmo, eu acho que muito da homofobia, do machismo, né, das nossas meninas e dos nossos meninos. Então, mexe muito com o que o nosso estudante é em si.
né? Não só na vida escolar, mas tem essa repressão de um cabelo colorido, que é nada, não atinge nada na educação. Então, o governo cria essa ideia de que o nosso estudante ele tem que ser tratado na rigidez, na pancada, que o estudante da classe popular, né, ele tem que ser tratado assim para ser disciplinado. Não, muito pelo contrário. Então, sim, a gente recebe denúncias diariamente em que a gente, muitas das vezes, se sente desolado. Porque o próprio governo vem impondo isso para uma classe de estudantes. Então, quando um policial de dentro da escola trata um estudante mal, está tratando uma classe de estudantes. Então, é um movimento inteiro.
Infelizmente, até enquanto eu era da UPAs, a gente recebia denúncias assim, absurdas, de que o policial tinha batido nos estudantes. Né? Tem um colégio cívico-militar aqui do lado de casa. E na primeira semana de implantação do CIPO, teve briga na saída da escola, que o policial estava batendo em estudante, sabe? E que para ele estava tudo bem bater em estudante, porque eles eram vagabundos de estar na frente da escola, sei lá, com a calça para cima, ou com o cabelo com aqueles risquinhos. E que para os policiais era normal bater nos alunos para eles virarem gente. Então, nessa primeira semana de implementação do cívico militar ali, eles nem o uniforme do cívico tinham ainda, a gente recebeu denúncias absurdas, né? A gente recebe semanalmente denúncias, até ainda recebo no meu PV, né? Porque foi pouco tempo de transição, mas de que os estudantes não podem entrar na escola se tiverem com a unha um pouco maior ou com a unha pintada, que se tiver com um uniforme irregular não entra na escola, tem que voltar para casa. Então a gente vê, né, nesse colégio aqui do lado de casa, era uma galera que acreditava ferrenhamente de que ia melhorar tudo na escola, de que mesmo a gente passando, conversando com eles, a comunidade escolar estava super a favor do cívico militar. E agora a galera tá desesperada com tudo isso, né? Porque viu que não mudou a realidade da escola, não mudou a estrutura da escola, não mudou a qualidade de ensino, e a galera tá sofrendo repressão, sofrendo homofobia, racismo, acontece muito. E além disso, estão apanhando às vezes também, né? Infelizmente, lógico que não é algo que acontece em todas as escolas, mas é algo que acontece, algo que é nos relatado, essa pressão psicológica de que os estudantes não podem fazer nada, né? Então, é algo que vem, continua, não é porque a pauta deu uma abaixada que a galera parou de reclamar, né? A galera tá, de fato, desesperada com esse modelo.
É o modelo de homogeneização, né? Assim, de desconsiderar a formação, né? Porque uma adolescência é um momento que, né, que de formação de identidades, né? De construção, né? De mentalidades. E a gente, né, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, a gente precisa de um estudo teórico, né, um estudo científico, né, para saber qual que é a relação, né, da cor de cabelo com o aprendizado, né, assim, para saber o quanto que isso interfere, né, assim, o quanto que pintar o cabelo interfere, né, no andamento da escola. A gente sempre teve as escolas muito plurais, né, assim, os alunos sempre foram muito diferentes, muito manifestaram essas coisas. E, né, e essa homogeneização, né, essa supressão, essa violência mesmo, né, psicológica, moral que se coloca, a gente pensar se isso também não atrapalha, né, atrapalha mais o crescimento dos estudantes do que justamente essa ideia que você tinha de que eles vão ser mais protegidos, porque era essa ideia que os pais tinham, né? Ah, meu filho vai estar protegido, né, vai ter disciplina, e a gente falava, beleza, né, pai? Você quer que um policial disciplina o seu filho, porque às vezes você não consegue fazer isso na sua própria casa, né? Mas a gente, né, essa ideia de que precisa tratar o meu filho como se trata alguém que está em uma situação suspeita, como, né, é a visão que se tem do adolescente enquanto muito próximo da criminalidade, né, da bandidagem, e não dá, né? A gente precisa ter um olhar mais humanizado, né, para os nossos estudantes, porque, né, a formação, né, vocês ainda estão em formação, né, essa formação, e isso é muito importante a gente preservar isso, né, até porque o nosso país vai ficando cada vez mais envelhecido, então a geração de vocês, né, em termos de quantidade, a gente não vai ter uma outra geração que se repita, né, em termos de quantidade de jovens e adolescentes na população. Né, então a gente deveria cuidar melhor de vocês, dessa geração, para que a gente pudesse garantir o nosso próprio futuro mais humanizado, né, e aí, infelizmente, o que a gente não não tem, né, isso nas pautas, né, educacionais desse tanto do Estado, né, e a gente pensar isso também a nível nacional, a gente não tem essa preocupação, né, infelizmente. Mas eu quero agradecer muito, meninas, por vocês estarem aqui com a gente, né, a gente tá se caminhando já pro finalzinho ali. Eu vou passar para vocês, né, um minutinho para cada uma fazer as suas considerações finais, deixar um recado aí, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, e a gente, né, com certeza, a gente pode marcar outras vezes, né, a gente tinha marcado presencialmente no estúdio, mas devido à chuva, né, ficou inviável a gente conseguir andar na cidade com chuva, né, mas eu agradeço de coração, né, vocês terem aceitado, né, assim, de prontidão o nosso convite. Então, eu vou passar para a Vitória e depois eu passo para a Ana, daí.
Eu venho agradecer o convite, professora, porque a gente sabe a importância do movimento estudantil estar unido com o movimento dos nossos professores, para que a gente possa pautar uma educação melhor para o nosso estado e para que a gente consiga conscientizar os nossos estudantes, né, a essa necessidade de pintar o nosso povo de escola e pintar a escola de povo. Então, eu agradeço por estar aqui, pautando o que os nossos estudantes precisam para a nossa educação. É um momento que a gente tem para conscientizar e para debater sobre isso, porque sem debate, sem construção, a gente não constrói nada. Então, é por isso que a gente está aqui. Agradeço novamente e, caso precisarem, estamos aqui, pode contar com o Movimento Estudantil.
É isso. Muito obrigada pelo convite, né, pelo espaço. É muito importante para a gente poder debater a educação que a gente quer para o futuro, né, a educação que realmente cabe nos nossos sonhos, que vai nos emancipar enquanto cidadãos brasileiros. O movimento estudantil no estado do Paraná tem um papel fundamental de defender, né, a democracia, a soberania nacional e principalmente a escola pública, né? Então, um espaço muito importante para que a gente consiga conscientizar nossa galera, nossos estudantes, e cada vez ter essa sensação de que os estudantes têm espaço, né, e que tem pessoas que possam nos possibilitar novos espaços, novos lugares. Muito obrigada, professora, pelo convite, né, e sempre um momento estudantil à disposição de vocês e de toda a população paranaense brasileira em defesa da soberania nacional e do nosso país.
Obrigada, menina, assim, para nós, assim, enche, né, assim, nosso coração de esperança, principalmente, né, falar rapidinho, eu, né, fui também liderança estudantil, fui presidente do Grêmio do Colégio Santa Cândida, né, então lá nos anos, eu não lembro quando, 98, 99, uma coisa assim, né, e foi, assim, era um outro momento, né, era uma outra história que nós estávamos construindo e resistindo, que era o governo Jaime Lerner, que também nos trouxe assim, né, prejuízos imensos, né. Então eu fui presidente do Grêmio Estudantil, depois voltei como professora na mesma escola, né, e hoje estão aí, né, dando também, né, esses passos e oportunidades para quem vem, né. Então a gente, né, tem aquela frase, né, que nós estamos aqui porque muitas vieram antes de nós e nós precisamos estar aqui para aquelas que virão depois, né, que virão depois da gente. Então eu agradeço, né, imensamente, coração, por ter conhecido vocês, né, fica meu abraço, meu agradecimento, e com certeza nós vamos marcar outras, né, outras pautas, né, outras sugestões, e aí vocês podem também trazer a galera aí pra gente ir conhecendo, né, e também debatendo, né, como que nós temos vivenciado a educação nesse estado. Muito obrigada mesmo, né, um bom final de semana para vocês, obrigada, Jonas, também por estar lá na mesa de som. E semana que vem nós voltamos com o nosso programa Coletivo Humanidades. Um beijo para todo mundo, fiquem todos bem.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo-humanidades. Nas redes sociais, @coletivo-humanidades. Thank you.